Lições da Bíblia.
Sou Hamilton Menezes e esse é o Lições da Bíblia, o especial da semana, começando agora pela sua Novo Tempo, a Voz da Esperança, mais um tema da série Adoração, tema de número 10, Adoração do Exílio à Restauração. Tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da Novo Tempo, mais uma vez o pastor Pablo Cisneros. Tudo bem, pastor Pablo?
Tudo bem, pastor Hamilton, prazer estar novamente com vocês aqui.
Ailton Santana, tudo bem, tudo tranquilo?
Graças a Deus, Hamilton, querido ouvinte, é um prazer realmente estar aqui adorando a Deus e aprendendo como ter uma adoração àquela que o Senhor espera de cada adorador, né?
Eu não sei se o ouvinte já percebeu, mas a gente começou lá do Gênesis, né? Uhum. Vai passando pelos principais livros da Bíblia, cada um enfocando na sua época, no seu tempo, a questão da adoração. Durante essa semana, vimos sobre a adoração do exílio à restauração. Uma época bastante complexa, onde Deus, em muitos momentos, foi esquecido, não é mesmo?
Sem dúvida, Hamilton. O que aconteceu, inclusive, havia sido avisado. Deus é um Deus que ama, é um Deus que revela a sua vontade. E ele havia dito ao povo que se o povo se esquecesse dele como seu Deus, Deus permitiria que a desobediência do povo fosse... eles acabariam sendo vítimas de outras nações e acabariam indo para o exílio. E foi isso que aconteceu no tempo de Daniel. E a gente observa que quando Deus retirou o povo do Egito, estabeleceu ali na região de Canaã e fez deles uma grande nação, o Senhor pediu que construíssem um santuário, isso no tempo de Moisés, depois aquele santuário no tempo de Salomão foi construído um templo, e eles adoravam a Deus, mas o Senhor deixou evidências, olha, por exortações, orientações, sempre dizendo, se vocês forem fiéis a mim, eu serei fiel a vocês. E o que aconteceu foi que o povo acabou, eu diria, em vez de influenciar outras nações, acabaram sendo influenciados por outras nações, se esqueceram de Deus, permitiram a idolatria, e aí Deus permitiu, e o povo de Babilônia, no tempo de Nabucodonosor, eles vieram e levaram o povo para o exílio, né?
Agora, pastor Pablo, essa apostasia, né? Esse deixar Deus de lado, como é que acontece? É de uma hora para outra, assim?
Pastor Hamilton, a gente, quando olha a história aqui do povo de Deus, e também nos nossos dias, né? Uhum. A gente percebe de que este processo, na verdade, é um processo, né? Uhum. A apostasia não acontece de um momento para o outro. São pequenas concessões, pequenas aberturas para aquilo que Deus não se agrada. E nesse processo há o perigo de chegar a um ponto em que se considera certo aquilo que está errado, né? Talvez justificando, racionalizando. Isso é um perigo muito grande, até para nós, em nossos dias, né? Nós devemos tomar muito cuidado nessa questão de não abrir concessões, principalmente porque nós vivemos numa cultura, num tempo em que muitas vezes achamos de que devemos nos adaptar ao momento que estamos vivendo, ao tempo que estamos vivendo, e abrimos mão de princípios, como foi o caso do povo, né?
E às vezes com uma boa desculpa, né? Para aproximar e etc.
Esse é o perigo.
Exatamente.
Né?
Esse é o perigo. Talvez ali está realmente o perigo, a grande sutileza do engano, né? Abrir brechas que em algum momento vão se tornar assim a causa de uma apostasia. E veja que essa apostasia desse grupo no passado, do povo de Deus, não se deu apenas pelo povo comum, mas pelos líderes principalmente, né?
É impressionante quando a gente lê Ezequiel capítulo 8 e vê o que acontecia dentro do templo.
Então, realmente para nós, meus irmãos de Boston, é difícil entender essa situação. Porque em nossa cultura, o que é o templo hoje para nós, né? O templo é um lugar onde a gente se congrega, nós reservamos esse momento especial para adoração a Deus, mas nada se compara ao que era o templo no passado, né? Sim. Para o povo judeu, o templo era o centro da vida deles. como povo, como nação, né? Não era reservado apenas alguns horários, tudo girava em torno do templo. E diante dessa realidade, a gente fica até chocado em saber como eles cometeram essas abominações, tendo todo esse conhecimento dentro do templo. Uhum. Essa adoração a animais, ao sol, a deusa Tammuz e assim por diante. Então, chama a nossa atenção porque realmente eles ficaram cegos, né? Ao ponto de cometer sacrilégios e abominações num lugar onde se fazia toda a adoração a Deus e era tão importante para a vida do povo em todos os sentidos.
Uhum. Eu achei incrível, aprendi no nosso guia de estudos, Hamilton, que essa idolatria, por exemplo, uma imagem à entrada do templo, e imagens assim, porque é interessante, o Espírito Santo, ele pega o profeta Ezequiel e o leva para ele ver o que está acontecendo. E a gente fica assim, absorto, né? Porque a gente fica analisando, olha, havia esse ídolo Tammuz, que era o deus da vegetação. E diz que tinham mulheres, muitas mulheres chorando. Por quê? Porque era o costume dos pagãos dizer que esse ídolo Tammuz, que protegia a vegetação, o choro das mulheres iria se transformar em chuva. Então você imagina, as pessoas desviaram o foco
totalmente.
Outra coisa aqui também diz que imagens de répteis, répteis são animais imundos, assim, dentro do templo também, e ali estava a liderança, inclusive mencionado, né, no verso 16, eles adorando o sol, e ali havia um grupo de 70 líderes do povo, que eram chamados anciãos, que ali estavam também liderando o quê? Essa idolatria. Então, chegaram, podemos dizer assim, no fundo do poço.
Uhum. Né? Consequência disso, o povo foi para o exílio, não teve jeito.
Agora, tem o verso 12 aqui, diz assim, o Senhor não nos vê. Que coisa, né? Deus que é onisciente, eles haviam se afastado tanto de Deus que chegaram a dizer isso, o Senhor não tá ouvindo, o Senhor não tá vendo, podemos buscar outros deuses, esses vão nos ouvir.
É a justificativa que eles colocaram, né? Sim. É justificando esse grande erro.
Sim.
E esse talvez seja um ponto perigoso, irmãos, é quando a gente começa a justificar algumas coisas.
Uhum.
E vejam, até que ponto chegou essa questão de não ter a sensibilidade de que estava errado, dizer que Deus não está vendo, realmente. Eles foram tão longe, né? Ao ponto de esquecer que Deus é onisciente, né?
Claro.
Deus vê tudo.
Agora, o povo lá no exílio, nós temos um incidente no capítulo 13, Daniel, onde a questão da adoração é colocada em destaque.
Uhum.
Né? O rei Nabucodonosor, depois daquele sonho profético da estátua, resolveu fazer uma estátua completamente de ouro, não apenas a cabeça, e aí convoca todos os seus principais, todos os mais importantes do seu reino, para a inauguração da estátua.
Uhum.
E todo mundo é convidado, ordenado a adorar. Ali estavam alguns judeus, ali estavam os companheiros de Daniel. O que, que aconteceu ali, Ailton Santana?
Hamilton, o que nós entendemos, quando a gente observa que no capítulo 1 de Daniel fala que foram levados príncipes, foram levados jovens, Daniel devia ter aí por volta de seus 17 anos, agora no capítulo 3 ele por certo já tinha já os seus 22, 23 anos. Então o que a gente vai observar, preste atenção, que foram levados a princípio para a Babilônia cerca de 5 mil judeus. Agora, quando a gente observa aqui, a gente vê que quando Nabucodonosor ordena que, olha, ao tocar as músicas, aos cantores começarem a cantar, todos deverão adorar essa estátua, era a estátua do próprio Nabucodonosor, e quem não adorar será jogado dentro da fornalha ardente. A gente observa que somente Misael, Ananias e Azarias, né, que eram os três, permaneceram em pé. Então, agora chega a questão, alguns dizendo assim, olha, está vendo? E os demais judeus? Com certeza se prostraram. Mas eles não, eles permaneceram o quê? Em pé. Por quê? Porque o segundo mandamento é muito claro. não devemos adorar a ninguém a não ser Deus. Não devemos adorar nenhuma imagem feita à semelhança de Deus, dizendo que aquele é Deus, ou aquele é Cristo, aquele é a mãe de Cristo, o pai de Cristo, enfim, algum apóstolo, Pedro, João, ninguém. Nós não podemos adorar, não devemos prestar culto diante de uma imagem do próprio Deus ou de alguém que se dizia seguidor de Deus. Agora, o livro de Apocalipse, capítulo 14, nos apresenta ali as três mensagens angélicas e a partir do verso 6 diz que nós devemos adorar somente aquele que é o Criador. Uhum. E fala também que, antecedendo a volta de Cristo, haverá esse teste para saber se nós estaremos fiéis nos nossos princípios e adorando somente o Deus, o Deus eterno, ou se vamos adorar a outros, né? Então, a gente observa que a adoração continua sendo, sem dúvida alguma, uma questão de vida ou morte.
É, o ponto central é a adoração, né?
Sim.
Nós estamos relembrando aqui um fato histórico de Daniel, no capítulo 3, desses três uhum. jovens, e vamos para um fato lá no futuro, uhum. quando o remanescente, que é chamado dentro de um panorama assim, profético e especial, será também chamado e desafiado a ser fiel a Deus na adoração. Como o Ailton mencionou, o capítulo 10 do capítulo 20 mostra os dois grandes mandamentos aqui, o segundo mandamento, que proíbe a idolatria, e o quarto mandamento, por que devemos adorar esse Deus, né? Porque ele é o Criador. Então, em Apocalipse, o chamado é para adorar o Deus que criou os céus e a terra. Uhum. Então, a grande questão aqui é adoração. O ponto central está que a nosso guia de estudos nos mostra é a adoração.
Uhum. Vamos fazer um intervalo rápido. Já voltamos com a sequência do Lições da Bíblia, o especial da semana.
Rádio Novo Tempo.
Hoje é um dia de alegria. E se você gosta de música e de estudar a Bíblia, eu tenho um convite para você. Venha participar da reunião especial de sábado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais perto de sua casa. Logo cedo, às 9 horas da manhã, tem estudo da Bíblia, onde é possível conhecer cada detalhe do livro mais vendido do planeta. Na sequência, às 10h30, é o momento de cartas, ouvir belas músicas e uma mensagem inspiradora. Então, está feito o convite. Hoje, às 9 e às 10h30 da manhã, você tem um encontro marcado na Igreja Adventista mais perto da sua casa.
Se você gosta da programação da Novo Tempo, se prepare. No sábado ela fica ainda mais especial. Tem Palavra Viva, uma mensagem para inspirar seu dia. Primeira Classe, uma hora só com as melhores músicas. Estudo Interativo da Bíblia. Conheça cada detalhe deste livro. Tudo isso e muito mais na programação especial de sábado da Novo Tempo. Você não pode perder.
É bem provável que você tenha uma Bíblia em sua casa. Se você quer começar a ler este livro tão conhecido, ou se algum texto bíblico parece difícil de entender, a Novo Tempo pode te ajudar. Mande um e-mail para escolabiblica@novotempo.org.br ou envie uma carta para a Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Não deu para anotar? A gente repete. Mande um e-mail para escolabiblica@novotempo.org.br ou envie uma carta para a Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Voltamos a apresentar Lições da Bíblia.
Muito bem, estamos de volta. Lições da Bíblia, o especial da semana, recapitulando com você o tema de número 10 da série Adoração. Falando um pouquinho sobre a adoração do exílio à restauração. No primeiro bloco, falamos um pouquinho da situação pré-exílio, durante o exílio, e agora vamos dedicar o restante desse programa, esse segundo bloco, para falarmos do período pós-exílico. E aí há um chamamento, né? Há uma profecia dizendo que durante 70 anos o povo ficaria fora, como realmente ficou, E aí vem a missão de reconstruir, de começar tudo de novo. E a mensagem de Deus é um chamado à lembrança daquilo que havia acontecido, não é, Hilton?
Sim, Hamilton. O Senhor disse, olha, ao final dos 70 anos eu vou trazer o povo de volta. E o que me chama a atenção é essa obra de reconstrução do templo, reconstrução dos muros, e dizendo que a glória desse segundo templo seria maior do que a glória daquele primeiro. Por quê? Porque nesse templo entraria de forma, diria assim, visível, podendo ser tocado, o desejado de todas as nações, o próprio Deus, o Verbo que se fez carne e habitaria entre os homens e estaria ali no meio deles. A gente fica analisando que não foi uma obra fácil. Primeiro porque, quando, imagine só, o povo passa 70 anos lá em Babilônia, alguns não queriam voltar.
Imagina, né? Trocar a capital do mundo.
Exatamente,
da época.
Morando na capital do mundo, era como uma pessoa estivesse ali em Nova York, Washington, né? E voltar novamente, como diz, para o meio dos tupiniquins. Agora, o que me chama a atenção, Hamilton, o Senhor, através do profeta Ageu, ele faz essa, eu diria, advertência, né? E ele chama a atenção, inclusive é o nosso livro, é o nosso verso para meditação, que falou, olha, vocês fazem oração e o Senhor não ouve, vocês não perceberam que vocês precisam mudar o que a vida de vocês, o comportamento de vocês, né? Porque a situação de vocês, vocês eram para ser cabeça e não cauda, vocês estão agora distantes daquele propósito para o qual eu os constituí. E além do mais, aquilo que vocês pegam, uma pessoa que tenha recursos, mas aquilo é como se estivesse dentro de uma sacola furada. Quanto mais recurso a pessoa colocava ali, aquilo não adiantava nada. Então o Senhor estava realmente chamando a atenção para o povo, para essa obra de reforma.
Sim, né? Pastor Pablo, ele, profeta, Deus, através do profeta, disse assim, vejam até onde vocês foram, chegaram, né? Vocês chegaram lá no, como disse o Ailton no bloco anterior, no fundo do poço. Uhum. Então, não repitam isso.
Duas coisas que eu vejo aqui, pastor. Primeiro, a capacidade de Deus de perdoar.
Sim.
Né? Deus sempre está disposto a perdoar.
Perdoa como ninguém.
Como ninguém. Incrível isso, né? O povo foi tão longe, tão distante, mas após 70 anos de cativeiro, de exílio, Deus então cumpre a sua promessa de restaurar esta nação e tornar Israel novamente o meio de evangelismo para o mundo. Uhum. Então, é a capacidade do perdão de Deus. Nunca podemos duvidar disso, né? Uhum. Por mais longe que a gente vá, se houver arrependimento, Deus está disposto a perdoar. Uhum. O segundo ponto que nós vemos aqui é que, mesmo assim, o povo estava tão preocupado com as suas coisas particulares que eles se esqueceram do templo. É? Enquanto o templo ainda estava para ser reconstruído, restaurado, eles estavam correndo atrás das suas coisas particulares, né? E este foi mais uma vez um erro que o povo cometeu. Quem sabe hoje nós deveríamos pensar, como é que está a casa de Deus hoje, né? É esse templo que você frequenta, que você assiste, e como é que está a sua casa? Quer dizer, até que ponto nossos próprios interesses estão acima dos interesses da causa de Deus, da casa de Deus?
Eu fico analisando as pessoas, alguns não quiseram voltar, aqueles que voltaram, quando chegaram lá, começaram a se preocupar antes.
Nas suas coisas.
Nas suas coisas. Ah, vou reedificar minha casa aqui, levantar os muros, fazer uma reforma na minha casa, e o templo foi passando. O tempo foi passando e o templo continuava do mesmo jeito. Ou seja, primeiro as coisas materiais e as coisas espirituais lá.
Ah, deixa para depois.
Para depois, né?
Agora vem o profeta Zacarias. Nós, juntamente com Ageu, né, foram os grandes incentivadores e portadores da mensagem para a reedificação do templo, para uma reforma espiritual naquela época. No capítulo 1, versículos 1 a 6, ele aborda essa questão da escolha humana.
Olha a advertência aqui, né? Palavra do Senhor através do profeta Zacarias. Tornai-vos para mim, diz o Senhor, no verso 3, e eu tornarei para vós. Não sejais como vossos pais, né? E convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, das vossas más obras. Mas a Bíblia diz que eles não ouviram, nem atenderam. Então, a gente começa a observar que realmente o povo era um povo duro. E eu fico analisando como é que tem sido também o meu, diria, procedimento com as advertências que a palavra de Deus faz. Como é que tem sido a minha postura? O pastor Ricardo Pablo mencionou muito bem. Deus é um Deus que ama, Deus é um Deus que perdoa, Ele tem misericórdia, mas até a paciência de Deus tem limite. E a gente observa o Senhor levando, né, como um pai amoroso, tentando despertar, dando advertências. Então, realmente, a palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Olhar o exemplo. Olhar o exemplo, eu digo assim, diz que o sábio, ele aprende dos erros dos outros, não precisa cometer os mesmos erros, nem sofrer as mesmas consequências. Então, se a gente tem a palavra de Deus, vamos ver ali o que aconteceu com aquele povo e vamos examinar cada um a nossa vida e tomar um rumo diferente. Né?
Que interessante perceber que o apelo do profeta diz, retornem a Deus. O povo havia retornado a Jerusalém.
Sim.
Eles estavam lá. Haviam retornado à pátria, né? Mas não haviam retornado a Deus. Impressionante como esse povo, embora estando ali, no seu lar original, não haviam voltado ainda para Deus. E aqui, meus irmãos, é importante também esse apelo do profeta quando diz, olhem para o que passou, para os seus pais, para os nossos pais. Né?
Onde acho eles estão agora?
Sim. Eu acho que um dos valores assim, da história é a capacidade que a história tem de nos ensinar. Os erros do passado deveriam nos ensinar a não cometê-los hoje, né? Então, esse povo deveria olhar para trás e ver de que os pais haviam errado e eles não poderiam cair no mesmo erro. Nós também hoje deveríamos olhar para tudo isso que aconteceu, não apenas como fatos históricos lá do passado, mas trazer para os nossos dias e aprender com esses erros e não cometermos os mesmos dentro do contexto que vivemos.
Agora, depois disso, vem Neemias. Neemias foi um dos líderes da reconstrução, não somente da cidade, quanto do templo. E é interessante que ele faz uma oração. E nessa oração, ele traz sobre si a culpa, né, do pecado. Ele admite que também foi um transgressor. Mas será que ele foi mesmo um transgressor? Daniel faz isso também, no capítulo 9, né?
Exato. Livro de Daniel. A gente observa que tanto Daniel como Neemias, o próprio Cristo, eles são, que seriam assim como tipos, né, de Cristo. Por quê? Porque assumem a culpa no lugar do povo. Eu me lembro aqui de Moisés também, né? No capítulo 32 do livro de Êxodo, quando a gente teve ali aquele episódio do bezerro de ouro, que o povo também entrou na idolatria, e o Senhor diz, olha, eu vou destruir este povo e vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. Ele falou, não, Senhor, de maneira alguma. O que os outros povos vão dizer do Senhor? Que o Senhor tirou o povo do Egito e não teve condições de colocá-los aqui dentro da terra prometida. Agora, se o Senhor está pensando em fazer isso, também pode riscar o meu nome do livro aí, viu? E a gente observa que ele intercedeu. Ele não cometeu aquele pecado da idolatria, mas ele intercedeu. Daniel, no capítulo 9, versos 5 e 6, também temos a mesma postura. E agora Neemias. A Bíblia diz que Neemias, ele recebe, né, a visita de Hanani, um de seus irmãos, e ele pergunta como vai, né, Judá. E aí ele dá ali um relato, a notícia, e como é que está o templo? Ao ouvir aquilo, ele diz que ele fica tão entristecido, e ele faz essa oração pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão, não leve em consideração o pecado do teu povo. E o que me chama a atenção, diz que ele ficou tão amargurado com aquilo, que quando ele foi à presença do rei, ele que tinha um grande cargo, naquele tempo em que os reis muitas vezes eram envenenados através da comida, da bebida, o copeiro do rei tinha essa função. Era um homem de confiança do rei. E ele era o copeiro e assistia ali na presença do rei. E a palavra de Deus nos diz que ele estava tão desfigurado em ouvir essas notícias que ele compareceu triste diante do rei e aquilo moveu o coração do rei. Ele diz, o que está acontecendo, Neemias? E ele, quando conta, fala, não, então eu sei que você é uma pessoa muito importante para mim, mas eu vou abrir mão dos seus serviços. Vá e você faça essa obra, vá lá na sua pátria e reconstrua, né? E a gente observa que Neemias, então, ele intercedeu e Deus ouviu através dessa atitude, através do rei, usou inclusive o rei para permitir que a reconstrução fosse levada avante, né?
Interessante o comprometimento com deste homem, né? Uhum. Com a obra da reconstrução, porque ele poderia ter ficado ali no palácio
tinha
tranquilamente.
Um cargo, né, pastor? Alto Sim. cargo, devia ter um salário muito bom, né?
Afinal, se a Bíblia não menciona os erros deste homem, ele poderia ter dito, olha, estou bem aqui, estou uhum. em paz com Deus.
Problema dos outros.
Problema dos outros, né? É. Poderia ter pensado. Agora, o que me chama a atenção são duas coisas. Primeiro, o compromisso dele uhum. com Deus e com a obra do Senhor. Segundo, ele não aponta o dedo, ele não acusa.
Verdade.
Né? Ele se torna parte disso e ora de uma forma intercessória, de forma assim tão comprometida, que ele diz nós, né? Não fala uhum. eles, né? Fala é. Nós pecamos, nós erramos, como Daniel também, né? Uhum. Nós, Senhor, cometemos iniquidade, pecamos. Então é o poder da oração intercessória também.
Amém.
Né? No caso deste homem Neemias.
Agora, Neemias consegue um resultado bastante positivo. Se a gente continuar lendo a história, uhum. vai ver que ele conseguiu construir Jerusalém. Claro que teve lutas, desafios uhum. grandes, uhum. né? O templo foi reerguido, o povo foi levado finalmente para uhum. o lugar onde deveria estar, de onde nunca deveria ter saído.
Sim.
Agora, que lições a gente tira para o nosso tempo hoje? Temos menos de um minuto. Século XXI, pastor Pablo, uhum. o que a gente pode aprender daquilo que a gente aplicar para a nossa vida, daquilo que a gente viu durante a semana?
Eu creio, pastor, que nós, primeiro, não deveríamos perder a sensibilidade e o senso, talvez, das coisas sagradas, para não cair no mesmo erro uhum. de abominação, né, de secularismo, mesmo com todo o conhecimento que nós temos. Segundo, é importante uma reforma diária e contínua em nossa vida. Não estamos falando aqui de uma reforma do prédio, do templo, mas do templo da nossa vida. Nós precisamos dessa reforma. E com a ajuda de Deus, certamente nós poderemos a cada dia, né, experimentar a transformação que Deus pode fazer em nós, esta reforma tão necessária para a nossa vida cristã.
Que bom. Obrigado, pastor Pablo. Obrigado, Ailton. Obrigado, você ouvinte. Um fraterno abraço. E até semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Lições da Bíblia.